Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que acaba com necessidade de renovação de laudo médico de diabetes tipo 1. Plenário confirma a aprovação de projeto que cria regras para julgamento de ações de constitucionalidade pelo STF. Ministra destaca que participação indígena na COP30 será histórica. Debatedores defendem a aprovação de marco regulatório para a política industrial. Câmara aprova projeto que acaba com necessidade de renovação de laudo médico de diabetes tipo 1. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que acaba com a necessidade de renovações periódicas de laudos médicos relativos a diabetes tipo 1, forma grave da doença que afeta 5 a 10% das pessoas com diabetes. O projeto, apresentado pelo deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, concede prazo de validade indeterminado para esse tipo de atestado, fundamental para a obtenção de benefícios legais, como aposentadorias e acesso a medicamentos. O diabetes tipo 1 é hereditário e não tem cura, ou seja, é uma condição crônica irreversível. O projeto altera uma lei de 2006 que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a distribuir gratuitamente insulina e medicamentos para controle de glicemia. Para o autor, Zacarias Calil, tornar permanente o laudo médico é uma maneira de dar dignidade às pessoas que convivem com a doença. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, e foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Para o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, milhares de pessoas serão beneficiadas.
Projeto que vai trazer o bem a milhares de pessoas que têm doença crônica. Na verdade, a gente elimina uma burocracia que era uma burocracia para as pessoas que tinham a diabetes tipo C e que, na verdade, precisavam, a cada momento, novamente reiterar o atestado de uma doença que é incurável.
Já a deputada Talília Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que a medida vai acabar com a burocracia no acesso a medicamentos.
Quantas pessoas no país possuem diabetes crônica que não tem cura? E se não tem cura, para que você toda hora tem que renovar um pedido de laudo para comprovação da doença? Isso vai facilitar, desburocratizar o acesso a medicamentos, atestados.
O projeto que acaba com a necessidade de renovações periódicas de laudos médicos relativos a diabetes tipo 1 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O plenário confirma a aprovação de projeto que cria regras para o julgamento de ações de constitucionalidade pelo STF. O repórter Marcelo Larcher explica a polêmica em torno de parte do texto.
O plenário da Câmara confirmou a aprovação de um projeto que define quem pode ou não ingressar no Supremo Tribunal Federal com ações a respeito da constitucionalidade de uma determinada lei ou até mesmo questionar a ausência de uma lei sobre determinado assunto. Esse tipo de ação tem o nome jurídico de controle de constitucionalidade e é de atribuição exclusiva do Supremo. Essa proposta teve origem em texto elaborado por uma comissão de juristas presidida por um dos ministros da Corte, Gilmar Mendes. De acordo com o regimento interno da Câmara, a proposta poderia ser enviada diretamente para análise do Senado, depois de aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, sem passar pelo plenário. O plenário, porém, teve de decidir se o projeto seria enviado diretamente para o Senado ou se seria necessário confirmar a aprovação, depois de um recurso apresentado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. O deputado defendeu que o plenário precisava votar também a proposta antes de a Câmara enviá-la ao Senado. O pedido foi rejeitado pela maioria dos deputados presentes. De acordo com a proposta, podem ingressar com esse tipo de ação, entre outros, o presidente da República, as mesas diretoras da Câmara, do Senado e das Assembleias Legislativas Estaduais, os governadores de Estado e entidades como a OAB e partidos políticos representados no Congresso Nacional e que tenham atingido a cláusula de barreira, o que deixa de fora os partidos pequenos. Parlamentares de partidos menores, como o Novo, o PSOL e o PCdoB, criticaram a proposta e defenderam nova votação no plenário antes de envio do projeto para o Senado. Eles argumentaram que o texto retira deles o poder de acionar o Supremo para questionar a constitucionalidade de uma lei ou medida do governo. Foi o que explicou a deputada Talília Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro.
Quem são hoje os legitimados para entrarem com uma ação no Supremo? Está lá na Constituição. Todo partido que tiver representação, mesmo que seja um de deputado federal, deputado ou senador, não dá para a gente reduzir o número de partidos que podem acionar o Supremo, algo que está lá previsto na Constituição, colocando a condicionante de cláusulas de barreira e mudar isso, aliás, por meio de lei.
Além de definir quem pode entrar com ações de constitucionalidade, o projeto estabelece outras regras para o andamento dos processos. Dá prazo de 12 meses para o julgamento das ações, exige quórum de 2/3 dos ministros e exige que eles justifiquem as chamadas decisões monocráticas, quando decidem sem ouvir o pleno do tribunal. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defendeu o texto aprovado.
Esse projeto é extremamente importante para nós termos uma moderação dos poderes no nosso país. A limitação, inclusive, das atuações de maneira monocrática, numa única canetada, que estarão limitadas e regulamentadas. Também estamos diminuindo aqueles que ingressam com ações, partidos que não têm caráter nacional, sindicatos, associações e entidades que não têm caráter nacional, não utilizarão mais o Supremo, que transformamos com isso numa Suprema Corte.
Depois que os deputados rejeitaram o pedido para que o projeto que trata de ações de constitucionalidade fosse votado também pelo plenário da Câmara, a proposta seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara defende cooperação e equilíbrio para desenvolvimento do Sul e Sudeste. O repórter Francisco Brandão tem os detalhes da proposta que será votada sobre o tema.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou uma comissão especial para analisar proposta de emenda à Constituição que cria fundos de desenvolvimento para as regiões Sul e Sudeste.
Reafirmo o compromisso desta presidência com o diálogo, a cooperação e o equilíbrio federativo do nosso país. Assiná-lo como presidente desta casa e como parlamentar nordestino, que o fortalecimento das regiões brasileiras não é um jogo de soma zero. Quando uma região se desenvolve, o país inteiro se beneficia.
As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste já contam com fundos de desenvolvimento com o objetivo de reduzir desigualdades e gerar emprego e renda. Hugo Mota reconheceu que as regiões Sul e Sudeste, mesmo apresentando maior desenvolvimento, também enfrentam dificuldades sociais e econômicas. Ele observou que há baixos índices de renda e carência de infraestrutura em áreas como o Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, o Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, o interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a zona meridional do Rio Grande do Sul, o Planalto Serrano de Santa Catarina e o norte do Paraná.
O objetivo é que construa uma proposta madura, capaz de unir todas as regiões do país em torno do desenvolvimento nacional equilibrado, sustentável e inclusivo.
O coordenador da bancada de São Paulo, o deputado Jonas Donizete, do PSB, espera que a comissão especial seja eficaz na análise da proposta.
A ação desse fundo da região Sul e Sudeste vem unir o país. É muito triste quando nós vemos algum discurso querendo alguma coisa de separação do país e a gente, infelizmente, ouve isso até com uma certa frequência.
Já o coordenador da bancada de Minas Gerais, deputado Igor Timo, do PSD, observou que as regiões Sul e Sudeste apresentam desafios grandes para o desenvolvimento.
O nosso estado, em especial Minas Gerais, tem grande desafio na sua área de infraestrutura. A gente precisa de investimentos em ferrovias e rodovias para garantir uma logística adequada. Isso só será possível se houver recurso para essa finalidade.
O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, será o relator da comissão especial. Ele afirmou que a análise da proposta deve ser rápida.
Vamos fazer uma primeira audiência ouvindo os municípios, uma segunda audiência ouvindo os estados e vou apresentar meu parecer ainda no mês de novembro para que essa matéria possa ser deliberada ainda este ano.
O deputado Toninho Vanchir, do PP, atual coordenador da bancada do Paraná, será o presidente da comissão especial que vai analisar a PEC que cria fundos de desenvolvimento para as regiões Sul e Sudeste. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Debatedores defendem a aprovação de marco regulatório para a política industrial. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão com deputados.
Os participantes de audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados defenderam a aprovação do projeto que cria um marco regulatório para a política industrial. Hoje o país tem a nova indústria Brasil, a NIB, lançada em 2024, mas os debatedores afirmam que é necessário um modelo perene que resista aos ciclos eleitorais. Para Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, todos os países voltaram a se importar com políticas industriais, sendo que o exemplo mais notório são os Estados Unidos, que vem gastando mais com o fortalecimento da produção interna.
Todas as tensões geopolíticas estão vinculadas à questão da neoindustrialização, da reindustrialização e da disputa que está se dando nesse momento na fronteira do conhecimento.
Fabrício Silveira, da Confederação Nacional da Indústria, diz que entre 2017 e 2023, as 12 grandes economias mundiais lançaram cerca de 12 mil medidas de política industrial. Além das mudanças geopolíticas, são citados como motivos as emergências climáticas, a digitalização da economia e a desorganização de cadeias produtivas. Fernando Pimentel, da Coalizão Industrial, afirma que o país investe o equivalente a apenas 17% do PIB, o Produto Interno Bruto, anualmente, e teria que investir 25%. Ele sugere que o projeto preveja um conselho consultivo com participação do setor produtivo, a aplicação rigorosa de medidas de defesa comercial e metas de produtividade de pelo menos 4% ao ano nos próximos 20 anos. Luiz Felipe Gesteira, do Ministério do Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, também ressaltou que é preciso políticas permanentes para a indústria, como ocorre com o agronegócio. Ele citou outro ponto importante para o projeto, que seria a valorização do mercado interno.
Hoje, as compras públicas, o decisor, o camarada que tem a caneta ali, está premido por uma série de dispositivos que restringem muito a atuação dele, ainda quando ele seja simpático a comprar um produto nacional, um produto que tem uma inovação local.
O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, relator do projeto do novo marco regulatório para a política industrial, diz que está interessado na inovação industrial em parceria com as universidades.
Como acelerar, como facilitar, como simplificar esses processos previstos na lei de inovação, na lei do bem, de interação entre universidade e empresas.
A atual política industrial, a NIB, prevê investimentos de 300 bilhões de reais até 2026, distribuídos em financiamentos, recursos não reembolsáveis e participações acionárias, a maior parte gerida pelo BNDES. Segundo o projeto do marco regulatório, cada presidente da República vai elaborar a sua política no primeiro ano de mandato e ela terá duração até o fim do primeiro ano do mandato seguinte. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ministra destaca que participação indígena na COP30 será histórica. Sônia Guajajara e outras lideranças indígenas participaram de debate na Câmara dos Deputados sobre a Conferência do Clima, marcada para novembro em Belém. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou em debate na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, no Brasil, deverá ficar marcada pela maior e melhor participação indígena na história das negociações sobre o clima. Segundo ela, além da preparação de lideranças brasileiras para o encontro, o acampamento Aldeia COP permitirá a participação de 3 mil indígenas durante o evento. O Brasil também negocia a manutenção desses espaços para populações originárias e tradicionais nas próximas edições da conferência, de acordo com Sônia Guajajara.
Temos temas centrais que são globais, né? Então, quando a gente traz o tema de reconhecimento do território indígena, né? O reconhecimento das florestas, né? Que tem que se manter a floresta em pé, a gente traz esse debate a partir do Brasil, mas entendendo que é uma demanda, né, não só nossa, de outros povos também, de outras partes.
A líder indígena Cineia do Vale, do povo Wapixana, reforçou a preparação das lideranças para a COP30.
Nós temos povos indígenas preparados e indígenas para todos os temas da COP que vai ser tratado.
A Conferência do Clima da ONU ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém, no Pará. O encontro vai tratar de temas como transição energética e combate aos efeitos das mudanças climáticas. Para o coordenador-geral das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, El Elcio Manchineri, uma das questões centrais é a defesa de veto a projetos de exploração de petróleo e minerais em territórios indígenas.
A transição justa só será alcançada com o veto à exploração de combustível fóssil e minerais no interior de territórios indígenas.
O coordenador do Núcleo de Florestas para a COP30, Marco Túlio Cabral, destacou que uma das propostas do Brasil é a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O fundo será abastecido com recursos de diferentes países e a ideia é que 20% dele sejam destinados ao financiamento direto a povos indígenas e comunidades tradicionais. A audiência pública na Comissão de Meio Ambiente foi presidida pela deputada Gilvanda Faro, do PT do Pará, e contou também com a participação do coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro. A repórter Noelle Nobre acompanhou a discussão.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados arquivou representação do PT contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, por ataques verbais a instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, e por tentar influenciar autoridades estrangeiras a impor sanções contra o Brasil. Foram 11 votos pelo arquivamento e 7 pelo prosseguimento do caso. O líder da Federação PT-PCdoB-PV, deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, anunciou que vai apresentar recurso ao plenário contra a decisão. Eduardo Bolsonaro encontra-se atualmente nos Estados Unidos e não participou da reunião. O relator do caso, o deputado delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, recomendou o arquivamento da representação e a não continuidade da investigação pelo Conselho de Ética. Freitas argumentou que a atuação de Eduardo Bolsonaro configura o exercício da liberdade de expressão e manifestação de opinião política. O relator disse também que a representação parte de uma premissa equivocada, a de que o deputado seria responsável pela adoção de sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil.
Que chegou o momento de fazermos pairar na Câmara dos Deputados o direito mais do que legítimo de que qualquer parlamentar possa se manifestar no território nacional ou no território estrangeiro. E repito, posso divergir da manifestação do deputado da esquerda ou do senador da direita, mas entendo com clareza que não há violação ao Código de Ética e Decoro Parlamentar dessa Câmara dos Deputados.
Os deputados do PSOL, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, e Paulo Lemos, do Amapá, apresentaram voto alternativo contrário ao arquivamento. Segundo Chico Alencar, um deputado ausente que se coloca na situação de apátrida, despreza o Conselho de Ética.
O deputado fere o Código de Ética e Decoro Parlamentar em função de declarações públicas. Quando atribui a ministros do Supremo Tribunal Federal, mais do que práticas ditatoriais, ele refere-se à Corte Suprema do Brasil como composta por, no plural, milicianos togados. Ele condiciona a realização das eleições de 2026 à concessão de anistia ao ex-presidente, seu pai, por sinal.
Outras representações contra outros parlamentares também estavam na pauta do Conselho de Ética, mas não foram analisadas porque foram iniciadas as votações do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão busca solução para entrave no rateio de R$ 767 milhões de reais das bets entre atletas e clubes. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a disputa.
A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados tenta resolver o impasse que impede o rateio de R$ 767 milhões de reais das apostas esportivas entre atletas, clubes e federações que organizam competições. O dinheiro é oriundo do percentual de arrecadação das bets, que deve ser distribuído como forma de pagamento pelo direito de imagem. A medida é prevista na Lei das Bets, que entrou em vigor em dezembro de 2023, mas não definiu todas as regras para o rateio dos recursos. O diretor jurídico da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Farias, Pietro Lorenzoni, garantiu que os repasses para comitês olímpicos e entidades da sociedade civil listadas em lei estão em dia por meio do Escritório Nacional de Rateio criado pelas BETs. A associação representa 35 operadoras de apostas que só no primeiro semestre deste ano repassaram R$ 2,1 bilhões às entidades beneficiadas por lei. Lorenzoni explicou o impasse em relação aos R$ 767 milhões de atletas, clubes e federações.
Suas empresas de apostas que não querem pagar? Não. Esse dinheiro está separado numa conta, esperando receber a regra de rateio. A gente quer pagar, então a gente precisa saber para quem, em qual quantia. Para isso, a gente precisa dessa regra do rateio.
Diante da omissão da legislação, surgiram muitas dúvidas e até divergências frontais. As BETs, por exemplo, avaliam que os recursos são de natureza privada, enquanto representantes do Ministério do Esporte e da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, entendem que o dinheiro é público. Também não há consenso entre os atletas sobre o alcance dos recursos e sua forma de distribuição. O presidente da FENAPAF, Jorge Borsato, quer prioridade para o futebol e colocou a entidade à disposição para ser a distribuidora do dinheiro. Segundo ele, o ajuste deve ser feito por meio de projeto de lei.
Mais de 50% das apostas é diretamente ao atleta, de um cartão amarelo, de um gol que ele faz. Então, essa é a nossa briga, que o atleta recebesse mais nessa situação, que eu gostaria que viesse do legislativo essa divisão já certa.
Já o judoca tricampeão olímpico Rafael Silva, o Baby, vice-presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, defende a distribuição dos recursos também para os esportes que não atraem grandes apostas. Ele sugeriu ainda o depósito do dinheiro em um fundo descentralizado, nos moldes do fundo previsto na lei do audiovisual.
Seria a maneira mais fácil da gente colocar todo esse bolo que está devendo para federações, clubes e atletas de uma vez só num lugar, para a gente poder aí sim regulamentar como dividir.
A ideia teve o apoio da medalhista paralímpica Verônica Hipólito, do Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ainda teve a sugestão do advogado Leonardo Costa, especialista em direito desportivo, de criação de uma entidade similar ao ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que trata dos direitos autorais dos artistas. As BETs defendem que as regras de rateio sejam definidas pelas federações antes de cada competição, mas os atletas reclamaram da falta de poder de decisão nesses espaços. O Ministério do Esporte já tentou resolver o impasse sem sucesso por meio de consulta pública e portaria. O secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Patrick Correia, apontou outras soluções em estudo, como uma minuta de projeto de lei para garantir o direito dos atletas e a derrubada de vetos ainda não analisados pelo Congresso em relação à Lei Geral do Esporte. A presidente da Comissão do Esporte, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, cobrou o consenso para se chegar a uma solução.
Nós hoje estamos aqui exatamente para ouvir opiniões e aí a comissão vai decidir como fazê-lo, se através de um projeto de lei, através de modificações de legislação já existente, de uma nova legislação.
A audiência foi organizada pelo deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, presidente da Subcomissão Permanente de Regulação de Apostas Esportivas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Participantes de audiência pública criticam nova metodologia de rastreamento de agrotóxicos do Ministério da Agricultura. A repórter Maria Neves acompanhou a discussão.
Participantes de audiência pública na Câmara dos Deputados reclamaram que a nova metodologia do Ministério da Agricultura para rastreamento de agrotóxicos não foi discutida com o setor e vai encarecer o transporte desses produtos. De acordo com o diretor jurídico da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Marcos Aurélio Ribeiro, o setor já teve uma experiência muito ruim com rastreamento de cargas no estado de São Paulo. Marcos Aurélio Ribeiro afirmou que o sistema paulista fez com que a tarifa para conseguir uma licença para transporte de produtos potencialmente perigosos passasse de R$ 16 para R$ 600 por veículo.
Essa questão do custo é realmente preocupante, na medida em que haverá um registro obrigatório do veículo, da transportadora. E esse custo do transportador, obviamente, vai acabar batendo também no produtor agrícola, vai acabar batendo algo e sobrando, como sempre, para o consumidor.
Já a representante do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, Lídia Cristina Jorge dos Santos, reclamou que a portaria do Ministério com novas regras para transporte de agrotóxicos tóxicos foi publicada antes do fim das discussões com o setor produtivo. Ainda, segundo Lídia Jorge, as informações que devem integrar o novo sistema são redundantes, porque hoje já são todas públicas. Esses dados constariam, por exemplo, nas notas fiscais. A representante da indústria de agrotóxicos também afirmou que o prazo de 120 dias para a implantação do novo sistema não será suficiente. Segundo disse, o grupo de trabalho que discutiu o assunto propunha um período de 3 anos. Coube ao secretário executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Rezende de Lacerda, explicar o novo sistema de rastreamento de agrotóxicos. De acordo com ele, a proposta prevê a utilização de criptografia pública que vai integrar todos os sistemas de controle de agrotóxicos nos níveis federal, estadual e municipal, além do setor privado. Para isso, seria gerado um QR Code único a ser utilizado por todos os integrantes da cadeia.
Nós temos o modelo atual, onde nós temos a administração pública federal, estadual, municipal, iniciativa privada, cada um com seus sistemas próprios. E o que nós estamos propondo é uma coisa muito simples, onde a administração pública federal, a administração pública estadual, a administração pública municipal, a iniciativa privada estejam todos conectados num sistema integrado com um QR Code, com um padrão de criptografia público e com rastreamento de um padrão público. Igual são os dados da Receita Federal, com segurança, com interoperabilidade, aumentando a eficiência da gestão do poder público.
Segundo Irajá Lacerda, essa padronização das informações vai melhorar a atuação do poder público para inibir crimes tributários, sanitários e ambientais e também permitir maior controle de produtos contrabandeados ou falsificados. O debate foi realizado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a pedido dos deputados Pedro Lupion, do PP do Paraná, e Pezente, do MDB de Santa Catarina. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Tem sexta amanhã, 7h30. Te espero aqui. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.